Olá! Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa meio quase uma arqueologia jurídica, sabe? Vamos desenterrar um assunto que parece super antigo, o cheque, mas para descobrir uma coisa muito atual. Temos aqui um normativo bem denso, cheio de regras, mas o nosso foco vai ser só no capítulo sobre cheques.
É isso mesmo. E a nossa missão aqui, eu acho, não é só entender como funciona um protesto. É mais sobre descobrir, assim, os escudos que a lei oferece. A gente geralmente pensa no protesto como algo automático, né? Não pagou, nome sujo. Fim.
Exato, uma consequência direta.
Mas o que essa análise mostra é que existe uma inteligência por trás. Uma linha muito clara que separa quem é devedor de quem foi vítima de um crime.
Certo, vamos mergulhar nisso. Porque essa, para mim, foi a primeira grande surpresa. A lei não bota todo o cheque devolvido no mesmo balaio. Ela cria uma proteção específica para vítima de fraude ou roubo, e isso muda tudo. Vamos começar pelo básico, então. A regra geral: um cheque pode ser protestado no lugar do pagamento ou onde mora quem emitiu. O credor tem que provar que o cheque foi apresentado no banco e por que não foi pago. Até aí parece bem simples.
Parece. Mas é exatamente aí que a história fica interessante. O fascinante é que o sistema tem essa bifurcação. Ele faz uma distinção que eu diria que é quase filosófica. Uma coisa é um cheque que volta porque não tinha fundos. Isso é uma dívida.
Ok, uma dívida legítima.
Exato. Outra coisa, completamente diferente, é um cheque que volta porque o dono da conta foi roubado, por exemplo. O sistema diz: opa, calma aí, isso não é a mesma coisa.
E essa distinção é explícita, né? Não é algo interpretativo.
É explícita. A norma proíbe, com todas as letras, o protesto de cheque devolvido por furto, roubo, extravio, qualquer tipo de fraude. É um daqui não passa, bem claro.
E como o sistema sabe disso? Como o tabelião lá no cartório sabe que aquele cheque específico é resultado de um crime?
Então, para não deixar dúvida, a norma usa um mecanismo muito prático: os códigos de devolução do banco. Funciona como um sinal. O banco imprime um código no cheque e esse código conta a história. Se o cheque volta com os motivos 20, 25, 28, 30 ou 35, acende um alerta vermelho geral.
Certo. Vamos traduzir esses códigos para o pessoal de casa, o que eles significam?
Vamos lá. O motivo 20 é quando roubam folhas de cheque em branco. O 25 é quando o próprio banco cancela o talão por segurança. O 28 é bem específico.
Ah, esse é o do cheque já preenchido, né?
Exato. O ladrão leva um cheque que você já tinha assinado e preenchido. O 30 é o furto ou roubo clássico. E o 35 é, digamos, o mais tecnológico: fraude, clonagem, assinatura falsa.
Entendi. Então, se um desses códigos aparece.
A lei basicamente diz: essa pessoa não é uma devedora, é uma vítima. O problema para aqui.
Ok, essa proteção no papel é excelente, mas na prática, pensa na pessoa que foi roubada, está no meio daquele estresse todo, é fácil para ela usar essa proteção ou vira mais uma burocracia, mais uma dor de cabeça?
Essa é a grande questão, e a norma tenta simplificar. Se por um erro o protesto acontecer mesmo assim, a regra é clara. A vítima pega o cheque devolvido no banco ou uma certidão e leva no cartório. Ela mostra para o tabelião: olha aqui, motivo 28, foi roubo.
E aí?
O tabelião é obrigado a cancelar. E o melhor, sem custo para a vítima e com um prazo de até 30 dias para resolver. A ideia é tirar esse peso das costas de quem já foi prejudicado.
Isso é bem mais robusto do que eu pensava. Mas e se? E se o golpista passou para frente esse cheque, endossou para um terceiro que passou para um quarto? Como fica o meu nome nessa história?
O sistema pensou nessa batata quente. A solução é bem engenhosa. Nesses casos, o seu nome e o seu CPF, como vítima, simplesmente não constam no registro do protesto.
Ah, é? E como fica o registro?
O cartório anota emitente desconhecido. E aí a cobrança se volta contra a última pessoa da corrente, quem apresentou o cheque. O sistema basicamente desloca a responsabilidade, entende? Ele diz: o problema não é com a vítima. O problema é com quem está com esse papel fraudulento na mão agora.
Existe, mas o credor guardou o cheque na gaveta por, sei lá, um ano e meio e só depois resolveu protestar. A lei trata isso diferente?
Trata. E com um rigor que surpreende. Essa regra do cheque antigo, com mais de um ano, é uma das proteções mais interessantes. Se o cheque já passou desse prazo, o credor não pode só chegar e protestar. Ele é obrigado a comprovar o endereço atual de quem emitiu o cheque.
Espera um pouco. Isso parece criar um obstáculo gigante para o credor. Quer dizer que se eu esperei mais de um ano, o ônus de encontrar a pessoa é todo meu? E se a pessoa sumiu de propósito? A lei não está protegendo demais o devedor nesse caso?
É um equilíbrio delicado, né? Mas a lógica por trás é garantir o direito de defesa. Pensa bem, em um ano e meio, a pessoa pode ter se mudado de cidade, de estado, a vida muda. A regra impede que alguém seja protestado às cegas, sem nem ter a chance de ser notificado.
Faz sentido.
Imagina descobrir anos depois que seu nome foi para protesto num endereço onde você não mora há um tempão. Você nunca soube, nunca pôde pagar ou se defender.
Seria o protesto fantasma.
Exatamente. O objetivo é evitar isso. A lei não diz que a dívida acabou. Ela diz que, para usar uma ferramenta tão forte como o protesto, o credor precisa fazer a lição de casa, garantir que o devedor vai ser encontrado.
E quem fiscaliza isso, para garantir que o credor não vai só inventar um endereço qualquer?
Aí entra uma figura que a gente normalmente não pensa muito a respeito, mas que aqui é fundamental: o tabelião. E aqui, o material que a gente analisou quebra um mito. Eu sempre imaginei o tabelião como alguém que só carimba papel, sabe?
Sim, um executor.
Mas a norma mostra que o papel dele é muito mais ativo, quase investigativo. O tabelião não é um robô. A norma dá a ele o poder de dizer não. Se ele tiver uma fundada suspeita de que o endereço do devedor é furada, é antigo, é incorreto, ele é obrigado a recusar o protesto. Ele não pode se omitir.
E o que acontece se o tabelião percebe má fé? Tipo, o credor sabe o endereço certo no Rio, mas indica um em Manaus de propósito só para dificultar.
Nesse caso, a coisa fica séria. Se o tabelião constata que houve má fé, que o endereço foi declarado como falso de propósito, a norma manda ele comunicar o fato à autoridade policial.
Uau!
Sim. Uma tentativa de cobrança pode acabar virando um inquérito. Isso eleva muito a responsabilidade de quem leva um cheque a protesto.
O material que a gente tem vai ainda mais fundo. Usa um termo jurídico, exercício abusivo de direito. O que isso quer dizer na prática?
Significa usar a lei como uma arma. Usar uma regra legal, que é um direito seu, só para prejudicar outra pessoa. E a norma diz que o tabelião tem que ficar de olho nisso.
Por exemplo?
Por exemplo, alguém que apresenta um monte de cheques que nem eram originalmente para ele, só para tumultuar. Ou o caso que a gente falou, indicar um endereço falso para impedir que a pessoa seja intimada e possa se defender. O tabelião deve barrar isso.
E o tabelião tem poder absoluto nisso?
Não, e esse é o legal do sistema. É um sistema de freios e contrapesos. O tabelião pode exigir que o credor dê explicações por escrito, apresente mais provas. Se ele decidir recusar o protesto, ele tem que justificar por escrito numa nota devolutiva.
E o credor que se sentir prejudicado?
Pode levar essa decisão para um juiz corrigedor reavaliar. O sistema tenta ser justo para os dois lados.
Certo. Então já vimos a proteção contra a fraude e contra o protesto surpresa. Agora, a nossa fonte tem uma lista enorme de motivos de devolução. Para a gente organizar as ideias, vamos separar os motivos que significam você tem uma dívida daqueles que significam o sistema falhou.
Perfeito. Os motivos que autorizam o protesto são os mais conhecidos. Os clássicos, né? Motivos 11 e 12. Cheque sem fundos, primeira e segunda apresentação. E o motivo 13, que é ainda mais definitivo. Conta encerrada.
A pessoa tem dinheiro, mas cancelou o pagamento porque o produto não chegou ou algo assim. Aí o protesto vira o campo de batalha para essa disputa.
Exato. E tem também o 22, divergência de assinatura. Também permite o protesto porque a responsabilidade de assinar certo é de quem emite. Agora, o contraste com o outro grupo de motivos é total.
Que seriam os motivos operacionais. A culpa não é de ninguém, ou melhor, a culpa é do sistema.
Exatamente. E aqui a proteção é total. Imagina a cena. Você pagou uma conta, tem fundos, assinatura perfeita, mas choveu muito, o malote do banco não chegou a tempo e seu cheque volta. Motivo 26. Inoperância de transporte. É justo protestar o nome de alguém por causa do clima?
Claro que não.
Pois é. A norma concorda. A culpa é do sistema, e é o sistema que tem que resolver. Outros exemplos. Motivo 27. Feriado municipal não previsto. Motivo 39. Erro na digitalização da imagem do cheque. Ou o motivo 64. Arquivo lógico não processado, que é um erro de TI puro.
E a fonte que a gente tem amarra isso de um jeito que não deixa dúvida, certo?
Sim. Tem uma observação no final que é a cereja do bolo. Ela diz, com todas as letras, que cheques devolvidos por problemas operacionais não podem ser protestados nem devolvidos ao cliente depositante.
Ah, isso é fundamental.
É. O banco não pode simplesmente te devolver o cheque e falar, se vira. Ele tem que resolver internamente. Isso reforça a ideia de que o sistema reconhece as próprias falhas e protege o cidadão delas.
Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente começou falando de um tema que parece empoeirado, o cheque. E o que a gente achou foi um mecanismo, nossa, cheio de camadas de proteção. Um sistema que é esperto o suficiente para saber a diferença entre uma dívida e uma fraude.
É isso. E o papel do tabelião é muito mais crítico do que a gente imagina. Ele não é um carimbador. Ele é um guardião na porta do sistema para impedir o uso abusivo de uma ferramenta tão poderosa. Mostra uma preocupação real em equilibrar o direito de cobrar com o direito de não ser injustiçado. Isso tudo nos deixa com uma provocação final, eu acho. A nossa análise hoje mostrou como as regras para um documento de papel evoluíram, né? Para incluir conceitos como boa-fé, verificação, proteção contra abuso. E isso levanta uma questão urgente para o nosso mundo digital.
Certo.
À medida que a gente migra para pagamentos instantâneos, como o Pix, como estamos traduzindo esses mesmos princípios de proteção? Onde está o nosso tabelião digital que verifica a legitimidade e impede o protesto automático quando o que aconteceu foi um golpe, uma fraude ou um erro do próprio sistema? É uma pergunta que eu acho a gente ainda está só começando a responder.